Entrevista.
O professor de Sistema de Informação e coordenador da Fábrica de Software da Universidade Federal de Sergipe, Marcos Dózia, conversa com a gente a partir de agora, aqui na Rádio UFES FM, sobre a implementação do Pix no acesso aos restaurantes universitários da universidade. É uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio, professor. Eu quero saber inicialmente como foi o processo de implementação do pagamento via Pix para o acesso ao Resumo. Boa tarde, professor.
Obrigado mais uma vez pelo convite para prestar um pouco mais de esclarecimento à comunidade, né, sobre essa novidade, né, que a gente está implantando aos poucos, né? Então, o Pix Pag Tesouro, na verdade, é o sistema Pag Tesouro, né? Então, ele é uma solução bem maior. A nossa intenção como STI, como fábrica, é implantar ele para outros tipos de pagamentos, inclusive na universidade, né? Mas sem dúvida nenhuma, o pagamento hoje que causa maior impacto para a comunidade é o pagamento dos restaurantes, né? Então, a última vez que eu olhei, a gente já estava tendo mais de 400 transações diárias, né? Então, usando o Pix, na verdade, o sistema PagTesouro, né? Então, do PagTesouro você tem várias modalidades de pagamento, mas a gente decidiu implantar somente o Pix. E assim, mesmo inicialmente a gente sem fazer muita divulgação, o sistema se espalhou, né? E a gente está muito feliz assim, com o sucesso, né, da solução, todo mundo aí utilizando, né, e até agora sem grandes problemas, né? Isso é muito bom.
Agora, professor, o senhor também poderia explicar qual é o passo a passo para a nova forma de pagamento neste caso?
O passo a passo para pagamento é muito similar ao que os alunos já faziam através para o pagamento usando a GRU, né? Então, dentro do próprio CIGAA, então, a gente colocou um novo menu, né? Antes você tinha um menu lá para pagamento via GRU, aí agora a gente tem pagamento com o PagTesouro, né? Então, os passos são muito similares. Então, você vai colocar o valor e na hora que você coloca o valor, então vai abrir uma tela de pagamento onde aparece o QR Code para você apontar e fazer o Pix, né? Nos nossos testes, assim, a gente está divulgando, né, que o pagamento ele pode ser em até 2 horas, né? Mas até agora a gente teve pouquíssimos pagamentos que demoraram a entrar, né? Então, assim, a maioria está sendo instantâneo, né? Na verdade, o PagTesouro, ele existe até a possibilidade de você gerar um boleto de GRU, né? Que, por enquanto, a gente não está utilizando, né? Então, isso é uma coisa que está em desenvolvimento, por enquanto. Mas o Pix, então, na hora que ele seleciona, já vai aparecer a tela com o QR Code, ele aponta da conta bancária dele, né? E vai fazer o Pix e o pagamento é imediato.
Na prática, professor, quais são as principais melhorias no acesso aos restaurantes universitários com a implementação do pagamento via Pix?
Como é uma solução integrada, né? Essa, inclusive, é um dos diferenciais, né? Então, nós somos uma das pioneiras a integrar o sistema de pagamento PagTesouro aos sistemas integrados, né? Então, somos uma das primeiras instituições a fazer essa integração. Então, ele vinculado ao sistema integrado, então, alunos de qualquer campus, eles podem fazer o pagamento via Pix, via PagTesouro, né? Aí, Pix, né? Então, com o PagTesouro, então, o aluno de Itabaiana já tá utilizando a solução, os alunos de São Cristóvão, de Lagarto, do Campus de Glória, né? Todos já estão utilizando a solução, já estão fazendo seus pagamentos, então é integrado, né? Então, a solução PagTesouro, ela é mais ampla, né? Então, a prioridade foi usar ela num restaurante, mas muito em breve a gente está lançando a solução para pagamentos através das multas, né, no, na biblioteca.
Você entra na Bicen, né?
Exato, então vai poder fazer o pagamento via Pix. Em breve também da livraria UFES, né, também está desenvolvendo um módulo para fazer o pagamento via Pix, né? Então, módulo de concursos e seleções, né? Então vai a solução, a gente está ampliando a solução para ela ser utilizada em outros modos dos sistemas integrados.
Uma última pergunta, professor. Qual a importância da fábrica de software da universidade no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais da comunidade acadêmica de um modo geral?
A fábrica de software ela atua com duas linhas, né? Então, uma primeira linha atua no desenvolvimento de soluções externas, né, para prefeituras, municípios, né? Então, a gente desenvolveu muita coisa durante a pandemia do coronavírus, né? Para auxiliar os gestores públicos, né? Mas a gente também tem essa linha onde a gente atua em cooperação com a Superintendência de Tecnologia, né? Para trazer soluções inovadoras, né? Esse ano, o PagTesouro talvez seja a solução mais abrangente que a gente está colocando, né? Mas a gente colocou também, esse ano, entre as soluções de inovação que a gente colocou, a possibilidade hoje dos resumos funcionais, mesmo quando a gente está com problemas de rede e internet, né? Então, a gente sabe que, por conta da defasagem de chegada de recursos públicos na universidade, a gente ainda está tentando solucionar os problemas de rede, né? Que a gente espera também muito em breve estarem resolvidos, né? E a gente desenvolveu uma solução que, mesmo sem uso de internet, então os restaurantes hoje continuam funcionando, né? Então a fábrica ela vem sempre nesse suporte à Superintendência de Tecnologia, né, para desenvolver e buscar essas soluções inovadoras que resolvem problemas do dia a dia, né, da comunidade, né, trazendo soluções que tornem a vida do aluno muito mais fácil, né? Para o próximo ano, a gente está com um planejamento de muitas ações, né? E no caso da TI, né, então a demanda por projeto na universidade é muito grande, né? Então eu não posso nem talvez adiantar muita coisa, porque é uma assim, a gente fica concorrência, né? Então às vezes a gente acha que o próximo projeto é esse, daqui a pouco vem alguma coisa que tem maior prioridade, né? Então, mas assim, no geral, o que a gente busca sempre é trazer aquilo que priorizar aquilo que agrega maior valor para a comunidade, né? Mas, assim, dos projetos que a gente tem certeza que estão em andamento, então, hoje a gente está com um projeto de automação da sala de aula, né? Então, é um projeto que é também bastante impactado aí por conta da falta de recursos, né? E que agora a gente retomou com um pouco mais de força, o projeto de automação da sala de aula. E a gente também está com um projeto em andamento, que é o projeto de agendamento para o transporte do campus de São Cristóvão, né? Então, existe um ônibus que leva os alunos, né? Então, na verdade, a gente está fazendo um sistema de agendamento que é um pouco mais amplo, né? Então, ele vai ser usado inicialmente para os alunos do transporte que vão para São Cristóvão, né? Que a universidade disponibiliza esse transporte, mas a gente também vai disponibilizar esse serviço de agendamento para outros serviços da comunidade, né? Então, a gente não sabe exatamente quais vão ser esses serviços, mas a gente está preparando para, talvez, academia, talvez psicologia, né? Então, isso aí não vai ser decidido para quais serviços esse serviço de agendamento vai ser disponibilizado.
Marcos Dose é professor de Sistema de Informação e coordenador da Fábrica de Software da UFES. Foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFES FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
Eu que agradeço, né, o convite de vocês, né? Estamos sempre à disposição, né? Novidade tem sempre, né? Então, quando quiser nos chamar, estamos à disposição para trazer mais novidades que tanto a fábrica, em conjunto com a STI, vem desenvolvendo e disponibilizando aí para facilitar a vida da comunidade acadêmica. Obrigado.
Josafá Neto, para a Rádio UFES FM.